Campos. Para os títulos, Hugo Costa defende na Assembleia da República a necessidade de investimento na ferrovia. Automóveis têm saudado Limeiras e uma casa já foi assaltada. Presidente da Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo, no Conselho da Barquinha, pede atenção à população. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo organiza, com os agrupamentos de centros de saúde, o primeiro dia aberto de âmbito regional.
Apresentando problemas de maior luminosidade na região norte, em especial por nuvens altas, o vento vai ser em geral fraco. Vamos ter uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior, norte e centro. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 16 graus para Castelo Branco e Porto Alegre, máxima de 17 para Coimbra e Leiria, 18 graus para Lisboa, 19 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, vamos ter máxima de 19 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Verde. A edição do Vitor Menas.
As notícias na Verde, edição do Vitor Menas.
Uma boa tarde. O deputado tomarense na Assembleia da República, Hugo Costa, defendeu, na audição ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, esta terça-feira, o investimento na ferrovia, a execução de fundos comunitários para as empresas e a necessidade de apostar na EMF. O deputado, que faz parte da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, referiu ainda a necessidade de apoio aos territórios atingidos pelos fogos. Do ponto de vista regional, sublinhou Hugo Costa, ainda a necessidade do investimento na Nacional 361, a segurança de passagens de nível e também da estação de entroncamento e a necessidade de encontrar soluções de longo prazo na ponte da Chamusca.
Os investimentos económicos e ambientais são cruciais através do investimento ferroviário, mas também aquilo que foi colocado aqui pelo Sr. Ministro, de recuperação das zonas ardidas pelos ardidas recentemente e também a aposta nos fundos comunitários, nomeadamente através das empresas. No contexto dos investimentos, e sendo uma obra desde há alguns anos pedida pelos autarcas de um Conselho do Distrito de Santarém, não podia deixar de falar sobre a Estrada Nacional 361 no Conselho de Alcanena. Um investimento crucial para o desenvolvimento daquele território que está como um investimento crucial para as infraestruturas de Portugal, que tem problemas ambientais, que também sublinho conhecer e solicito ao Sr. Ministro o apoio para a resolução deste problema. Em relação à ferrovia, o investimento é crucial. Alguns trabalhos de investimento na segurança são cruciais. A título de exemplo, falo de várias passagens de nível, nomeadamente na linha do Norte, que urge ser resolvido, além de, nomeadamente, a questão da estação de ferroviária de entroncamento, que têm problemas de segurança conhecidos. Outro ponto essencial é, como muito bem disse o Sr. Ministro, a renovação do material circulante através da aposta na sua renovação e da sua melhoria. E aí sublinho o apoio que tem sido dado à EMF para realizar esse trabalho, ao contrário do que acontecia no anterior governo, em que a EMF caminhava a passos largos para a sua destruição. Outro ponto que gostaria de terminar é a discussão do pós-Portugal 2020, no Horizonte 2030. E esse horizonte deve permitir encontrar novas soluções de investimento, retirando a prioridade negativa aos investimentos que o anterior governo negociou. Essa estratégia permitirá certamente encontrar soluções, nomeadamente para uma nova travessia do Tejo, conforme o projeto de resolução do Partido Socialista já apresentado aqui na Assembleia da República para resolver o problema ambiental que existe na comarca do Raldão.
Entretanto, ainda no âmbito desta audição, o Ministro das Infraestruturas, Transportes e Transportes, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito também pelo Espírito de Santarém, acusava já ontem o Ministro e o Governo de voltarem a ignorar obras e intervenções que são prioritárias para o Distrito, que estavam previstas, disse, no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas aprovadas pelo Governo anterior. Em particular, o deputado do PSD questionou Pedro Marques sobre a falta de investimento na segunda fase da requalificação da Estrada Nacional 351, que liga Rio Maior e Alcanena, bem como a requalificação da Estrada Nacional 361, que faz a ligação de Santarém a Alcanede. Para Duarte Marques, estas são duas vias fundamentais para a economia regional e nacional, já que são as únicas vias de acesso a um conjunto de zonas e parques industriais que empregam, recordou, milhares de pessoas e exportam milhões de euros. We'll be right back.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O alerta surge no âmbito da Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha. Durante os últimos dias tem havido registro para movimentos suspeitos de um automóvel na localidade de Limeiras. Veículo que, ao que tudo indica, é ocupado por dois indivíduos e tudo aponta também para que esta dupla tenha sondado habitações mais isoladas no intuito de as assaltar. Coincidência ou não, uma casa já foi alvo de furto, precisamente na última semana, numa altura em que a proprietária se encontrava no posto médico para consulta. Quando regressou, deparou-se com a habitação remexida. É que se confirmou este cenário junto de Benjamin Reis, o presidente da Junta de Praia do Ribatejo, que quis passar o alerta para que a população residente esteja atenta a movimentações suspeitas e que as denuncie desde logo às autoridades. Neste caso, à Guarda Nacional Republicana, que já tomou mesmo conta da ocorrência em torno do assalto à referida habitação.
Há cerca de uma semana, uma senhora que foi ao centro médico a uma consulta, depois, quando chegou a casa, tinha a casa assaltada. Pronto, foi uma zona já isolada. Pensa-se que já teria aquele carro que fez o assalto, já teria andado para ali a sondar, mas ninguém tirou a matrícula. Pronto. De qualquer maneira, essa situação já se repetiu. Tudo nos assaltos têm sido na parte norte, ou seja, assim, nas Limeiras, na zona mais isolada, e isso foi uma realidade. Foi mesmo o assalto feito a uma pessoa que não estava em casa naquele dia. Nós tomamos providências, na junta, a nossa secretária deslocou-se ao local, aconselhou-se, claro, as pessoas a fazer a denúncia, a GNR foi chamada e tomou conta da ocorrência. De seguida, como nós que isto já começou a ser recorrente várias vezes, nós fizemos um alerta à população para que qualquer situação que vejam que é anómala, carros estranhos, carros de pessoas também estranhas, façam uma denúncia logo de imediato para a GNR, tirando a matrícula do veículo, a cor, pronto, tudo isso. E é esse apelo que eu aqui poderei fazer através de vós, que é ao pessoal que esteja nessas situações, que em caso de qualquer dúvida, tire a matrícula, a marca do modelo, a cor e quantos ocupantes têm o veículo. Poderia haver mais ou menos a idade, a altura, o sexo, a etnia, a cor dos cabelos. Dê sempre essas informações que são preciosas depois para que seja depois feita a diligência pela GNR.
Ainda em termos de ocorrências, o Comando Territorial de Santarém, através do destacamento de Santarém, deteve esta terça-feira um homem com 39 anos por posse de arma ilegal e suspeita de tráfico de estupefacientes na localidade de Alpiarça. No decorrer de uma investigação, por posse de arma ilegal e tráfico de estupefacientes, que durava há 3 anos, foi efetuada então uma busca domiciliária, onde foram apreendidas 3 armas de ar comprimido, estando uma delas transformada para a utilização de munições de calibre 22 com silenciador incluído. Foram ainda apreendidas 6 doses de folhas de cannabis. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Num outro caso, um homem foi também detido, identificado, e um outro identificado, aliás, ambos de 27 anos, pela Guarda Nacional Republicana de Almerim, na sequência de um furto a uma residência e posse de arma. Durante o patrulhamento à cidade, os militares avistaram 2 indivíduos com um comportamento suspeito a transportar em plena via pública uma bicicleta, uma motosserra, uma roçadora e uma faca de remate. Os militares abordaram os homens e, após algumas diligências, apuraram que o material era proveniente de 2 furtos em residência nos concelhos de Almerim e Salvaterra de Mancos. Por parte dos bens foram entregues ao proprietário e o restante ao Tribunal Judicial de Almerim. O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguído e presente ao Tribunal de Almerim, ficando a aguardar julgamento em liberdade.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo está a organizar, em conjunto com todos os agrupamentos de centros de saúde, o primeiro dia aberto de âmbito regional nos centros de saúde sobre o mote Mais Vida, Mais Saúde. Esta é uma ação que vai acontecer já no próximo dia 14 de novembro, uma iniciativa que tem como objetivo reforçar a aposta na promoção da adoção de estilos de vida mais saudáveis por parte integrante da atividade assistencial dos cuidados de saúde primários. A propósito, a ERTS ouviu a delegada de saúde do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, que recorda que esta iniciativa acontece precisamente no dia em que se assinala o Dia Mundial contra a Diabetes.
Dia aberto que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Alto Tejo resolveu comemorar coincide com o dia, é no dia 14 de novembro, coincide também com o Dia Mundial da Diabetes. Isto pretende-se que haja uma promoção de adoção de estilos de vida saudável, de aumento da atividade assistencial por parte dos cuidados de saúde primários. Há que reforçar uma aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença. Assim, a ARS e todos os núcleos da ARS de Lisboa e Alto Tejo vão promover várias ações, sobretudo ligadas ao Dia Mundial da Diabetes, porque se comemoram os dois no mesmo dia, e então vai envolver em simultâneo todas as unidades de saúde e as respectivas comunidades, tendo realmente como fundamental o contributo de todos os parceiros para um sucesso de mais vida e mais saúde. Aprendermos a combater as diabetes e com várias atividades e com várias sessões, de forma a que essa doença não continue a progredir como tem estado a progredir. E realmente são várias atividades, não é só dizermos não comam doces, são várias atividades que vão ser desenvolvidas nos vários locais, nas várias unidades de saúde, do nosso agrupamento de centro de saúde. Nós temos desde palestras, eu não vou enumerar os locais, embora eu possa fazer, mas em Fátima vai haver palestras sobre a diabetes, no mercado de Fátima, por exemplo, a Unidade de Saúde de São Francisco de Almeida, há também uma palestra, este caso em Abrantes.
Maria dos Anjos Esperança refere ainda a outras iniciativas que visam precisamente prevenir e combater a diabetes.
Nas várias unidades de saúde do nosso Açores, nós vamos desenvolver atividades tão diversas como palestras, como exercício físico, como dar fruta às pessoas que vão e que recorrem às unidades de saúde, visitas às instalações dos nossos serviços de saúde por parte de crianças do jardim de infância. Nós também devemos apostar muito nas crianças para desenvolverem ações saudáveis e estilos de vida saudáveis. Vai haver também atividades físicas, como por exemplo em mercados em que se faça exercícios, se diga às pessoas como devem fazer o exercício físico, em ginásios dos centros de saúde ou com a colaboração das autarquias também, a colaboração das rádios também que nos vão apoiar na divulgação efetivamente de estilos de vida e de adoção de estilos de vida saudáveis. Todas as pessoas que forem ao centro, a qualquer um dos centros de saúde no dia 14 vão receber, as pessoas que fazem a sua inscrição para a consulta recebem um papelinho, que é o RAC, o Registro Administrativo de Contacto, recebem um papelinho, e esse papelinho é uma folha A4 que normalmente só traz impresso na parte de baixo o local da consulta, se é evento, se não é evento. Ora bem, nessa folha, nesse dia, vai haver uma mensagem de procedimentos que as pessoas devem ter para que esta doença não se instale, ou que já tem esta doença, quem já tem esta doença, para que ela não progrida. É nesse sentido que nós vamos comemorar este dia aberto da ARS, juntando efetivamente com o Dia Mundial da Diabetes.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Duarte Marques, o deputado do Partido Social Democrata, eleito por Santarém, questionou o Ministro da Cultura sobre futuros investimentos do Estado na valorização do aqueduto dos Pegões em Tomar. Foi no âmbito da discussão do orçamento para 2018, o eleito referiu-se ao aqueduto como talvez o mais bonito do país, mas o mais desconhecido da opinião pública. O parlamentar social-democrata recordou que o investimento programado pelo governo PSD-CDS, através de um acordo de parceria assinado entre a CCDR Centro e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, através dos investimentos territoriais integrados, garantiu 85% do financiamento financiamento através do 2020, sendo o restante suportado pelo município de Tomar. Está praticamente concluído, recordou, e suportou os quatro pilares mais degradados, ficando, no entanto, alerta para a necessidade deste esforço ser prosseguido em termos de investimento, no sentido de garantir a recuperação possível de uma das obras mais emblemáticas da região, referiu o deputado.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Tomar Honoris, Associação Tomarense, que se vem dedicando ao estudo e à prática da esgrima medieval e das artes de combate, co-organiza com a EMA Portugal, como aqui referimos já no dia de ontem, as jornadas de esgrima medieval, as jornadas de esgrima histórica, assim é que é correto, e que deverão trazer à cidade do Nibão dezenas de participantes nas diferentes disciplinas de esgrima medieval. O município de Tomar, a par de outras entidades, participa também como parceiro na iniciativa, num programa que é vasto e que vai passar, nomeadamente, entre outros espaços, pelo Pavilhão Municipal de Tomar e também pelo Centro Histórico, com diferentes iniciativas. Filipe Miguel Pires, o Presidente da Associação Tomar Honoris, refere alguns dos destaques do programa, que tem início já nesta sexta-feira, 10 de novembro.
Uma delas tem a ver com a parte EMA, com a parte de competição, a parte mais, digamos, mais técnica e mais pura e dura do que é a arte de esgrima histórica, com os diversos workshops, com mestres internacionais e portugueses, que vai desde a espada longa, ou a brasar, e vai até aos rapiers, montantes, o jogo do pau e etc. E vai também depois à vertente da competição, com a espada de aço, com os chabres, com as pedras verdes e rapiers e tudo isso. Isto no sábado e domingo, durante todo o dia. Mas nós na sexta-feira começamos logo com uma conferência, na sexta-feira por volta das 14h30, uma conferência acerca de todo o património histórico de Tomar, tudo o que envolve a cidade de Tomar e o concelho de Tomar, não é? E esta zona toda, em que iremos abordar com o professor Carlos Veloso algumas temáticas, com o Coronel Albuquerque, com o João Pinto Coelho do Turismo Militar, com o mestre João Maia e o mestre Fernando Brecha. Vamos abordar toda esta temática. Logo de seguida, quando a conferência terminar, após o debate e aquelas proformas todas, né, temos a inauguração da exposição histórico-militar, em que vai ser também no Complexo da Alvada, logo no seguimento desta conferência, em que iremos ter várias coisas, várias armaduras expostas, digamos assim, que vai desde o Lusitano, o Cavaleiro Lusitano, vai ao Templário, vamos ter armaduras do século XIV, XV, vamos ter romana, uma armadura romana, uma também da Segunda Guerra Mundial e invasões francesas também. Acho que vamos fazer um bocadito de recolha histórica e vamos apresentar ao público o que era e como é que eram vestidos os nossos cavaleiros e como é que eles vestiam na altura.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Numa organização conjunta da Casa do Conselho de Tomar e Câmara Municipal de Tomar, através do seu Departamento de Feiras e Mercados, numa iniciativa que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade, o maior mercado de Lisboa, o Alvalade Norte, vai receber no próximo dia 18 de novembro, sábado, a partir das 9 da manhã, numa iniciativa que se prolonga depois até às 17 horas, a maior mostra de produtos regionais tomarenses. Ali marcarão presença o azeite novo embalado, vinhos de diversos produtores, frutos secos, bolos de festa, também o fumeiro tradicional do Fumeiro dos Templários, o mel e o queijo. Todos estes produtos vão estar à disposição de quem queira comprar e assim também tomar conhecimento com aquilo que de bom Tomar produz. A mostra pretende dinamizar as regiões e promover os produtos regionais junto de um vasto mercado de consumidores e ao mesmo tempo dinamizar os mercados tradicionais lisboetas e que a Casa de Tomar já realizou com êxito em duas outras ocasiões em São Domingos de Benfica. O Rancho de Alvibeira é um dos aspectos culturais presentes nesta iniciativa, vai dinamizar o mercado com pregões tradicionais, uma banca de venda de licores, frutos secos, bolos e petiscos e ainda fazer ali uma recriação de uma atmosfera de um mercado à moda antiga com a presença das estátuas vivas em vários locais deste mercado. Nesta iniciativa a realizar então no próximo dia 18 de novembro. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional. A antena da ERTS, quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.